Sabe, queridos, Deus fala conosco antes de nós subirmos nesse lugar. E Ele vai nos direcionando. E Ele vai nos dando estratégias e como nós vamos desenvolver o mover que Ele já colocou no nosso coração e na nossa mente. Aquilo que Deus já falou ao nosso espírito. Mas nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de Deus. Você precisa cooperar com o Espírito Santo de Deus. E como é que você coopera? Mantendo a sua mente ligada ao Espírito de Deus. Tirando da sua visão, tirando do seu raio aí de visão, toda distração para a sua mente. Tomando a decisão agora de ouvir atentamente, não a minha voz, mas a voz do Senhor por meio da minha voz. Porque eu sei que Deus quer falar conosco nessa noite. O Senhor não nos traz à toa para esse lugar. Deus quer nos entregar uma palavra poderosa para a minha vida e para a sua vida também. Mas num ambiente espiritual, tudo acontece quando nós cremos. A Bíblia diz que por causa da incredulidade, Jesus fez poucas coisas na sua cidade, em Nazaré, onde Ele foi criado. Ele fez poucas coisas naquele lugar. Não porque o seu poder fosse menor naquele lugar, mas porque havia um espírito grande de incredulidade no coração daquelas pessoas. E onde há incredulidade, o Espírito Santo de Deus não opera. Por isso você precisa cooperar, tomando a decisão de crer nessa noite. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Nós estamos no final do ano de 2020. Hoje, precisamente, é dia 29 de novembro de 2020. Faltam, então, 33 dias para 2021. De um ano de 365 dias, faltam agora apenas 33 para nós chegarmos no final do ano e iniciarmos o próximo. Como o pastor já disse, a nova década. Sabe, queridos, mas eu estou aqui nessa noite para dizer a você, porque foi isso que Deus me lembrou ao longo, não apenas dessa semana, Ele já me entregou essa palavra há algumas semanas. Ainda dá tempo. Você pode dizer amém? Talvez você chegou aqui dizendo, poxa, eu perdi a maior parte do tempo. Eu nem vi direito como passou, mas agora a gente já está praticamente com os pés em dezembro. E não vai mais dar tempo. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu não sei exatamente do que ainda dá tempo na tua vida, eu sei do que ainda dá tempo na minha vida. Mas eu quero te dizer, como boca de Deus, profeta de Deus nesse lugar, ainda dá tempo. Não se acabou. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E talvez você então pergunte, mas Jolene, você está falando do quê? Tempo de quê? Do que é que ainda dá tempo? Para que ainda temos tempo? Para romper. Eu queria que você dissesse aí onde você está. Você não está perto, coladinho, a não ser os casais. Mas você pode dizer mesmo da sua distância para alguém. Olha para essa pessoa e diz, oh, ei, ainda dá tempo. Seja o que for, da parte de Deus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de romper. Ainda dá tempo de romper. Nós não estamos numa sepultura. Isso aqui não é um cemitério. Estamos no meio de um povo vivo que serve a um Deus vivo. Portanto, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Sabe, mesmo quando tudo já tinha passado, mesmo quando o tempo já tinha se esgotado, mesmo quando Lázaro já havia morrido há 4 dias e ele já estava fedendo, mesmo assim, ainda deu tempo. Porque o Deus da vida chegou naquele lugar. Ele disse: tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Ainda deu tempo. Se deu tempo para Lázaro, ainda dá tempo para nós. Amém? Ainda dá tempo. Segure essa palavra. Vá segurando aí. O que que significa dar tempo de romper? O que que é romper? Olha essa palavra, esse verbo. Na nossa língua, na língua portuguesa, ele tem muitos significados. Romper, para o dicionário, pode significar abrir à força alguma coisa. Pode significar quebrar. Pode significar arrebentar. Como, por exemplo, nós temos imagens. Com certeza vocês já viram, como eu, a imagem de uma barragem se rompendo. Quando a força ou o volume das águas naquele lugar não podia mais ser contido e de repente aquilo se rompe. Esse é um sentido de romper. Mas há outros sentidos também para essa palavra. Romper pode significar a ação de alcançar um novo nível. Sabe, para a turminha que está aí e que joga os jogos eletrônicos, passar de nível. Romper é passar de nível também. Romper também pode significar entrar no novo. Entrar em algo que você ainda não tinha entrado. Que você está esperando, mas ainda não conseguiu adentrar. Fazer algo mudar na realidade. É como o sol quando ele rompe a aurora e ele traz o dia e substitui a noite. Romper. E é precisamente esse o sentido que eu queria trazer para nós refletirmos nessa noite. Ainda dá tempo de romper, de estabelecer um novo nas nossas vidas, de sair do lugar em que nós estávamos antes e passarmos para um outro nível, viver coisas maiores de Deus, com Deus e em Deus. Querido, o rompimento, ele acontece quando aquilo que está dentro de nós não consegue mais ser contido. E Deus, ele já tem nos enchido nesse lugar. Nós passamos um ano que todos nós, todo tempo que subimos aqui, dizemos um ano atípico. O mundo diz um ano atípico. Nós conversamos entre nós e dizemos: que ano foi esse? Tão diferente e atípico. Sabe por quê? Porque foi um ano em que nós fomos exigidos para parar. Mas é interessante porque o nosso Deus não ficou parado. Quando nós estávamos num confinamento mais severo, Deus nunca esteve confinado. O Espírito de Deus nunca esteve preso. Ele continuou falando, nos enchendo. E é por isso que hoje o Espírito de Deus está dizendo para nós: é tempo agora de romper. Porque eu enchi vocês. Porque eu entreguei para vocês. Eu dei direcionamento. Eu dei exortação, eu dei conselho, eu dei direção. Então agora é tempo de romper. Ainda dá tempo de romper. Você não está engessado e você não está morto. Agora é hora de sair do lugar em que nós estávamos ou estamos e passarmos, mudarmos de nível. Deus nos chama para romper. Sabe, queridos, Deus, ele tem lugares altos para nós. Lugares altos. Abacuque 3, versículo 19, a parte A do versículo diz assim: o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Deus tem lugares altos para nós. É o que diz a palavra. Então ainda dá tempo de romper e alcançar esses lugares altos. A palavra de Deus vai dizer em Isaías capítulo 55, versículo 9. Vamos ler juntos? Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Você talvez tenha idealizado uma série de situações para a sua vida, traçou caminhos para percorrer, mas a palavra está dizendo que Deus tem caminhos mais altos do que esse que você pensou. Você tem os seus pensamentos, mas o Senhor está dizendo: eu tenho pensamentos mais altos do que esses que vocês têm. E nós, igreja, precisamos ter cuidado para nós não estarmos contendo ou limitando o poder e a manifestação do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo tem se expressado no meio desse lugar, na vida dos irmãos, e nós precisamos romper com Ele. É tempo, e ainda dá tempo, de romper. Será que existe alguma área da nossa vida que está, que Deus já liberou para romper, e nós estamos atados, acanhados, aquém dos planos que Ele tem para nós? Será que existem milagres que nós ainda não vivemos nesse lugar, por causa de palavras que nós ainda não liberamos, por medo? Ainda dá tempo de romper. Todo romper de Deus nas nossas vidas tem um propósito, tem uma intencionalidade. Deus quer impactar o mundo por meio das nossas vidas, da vida da igreja. Por isso nós precisamos romper. Não é romper para que a gente se ache. Não é romper para que, olha ela, olha ele. Não, é para que Deus cumpra o impacto que Ele tem para o mundo por meio das nossas vidas. Porque quando nós rompemos, por exemplo, na unção, nos dons do Espírito Santo, e nós ministramos cura, e nós ministramos libertação, profecia, dom de milagres, sabe quem é glorificado? O nosso Deus. Ele tem propósito, então, no nosso rompimento, em nós alcançarmos o que Ele deseja para nós. É por isso que Ele diz: eu tenho lugares altos para vocês, mais altos do que o que vocês estão pensando, do que o que vocês já sonharam até aqui. Eu sei que existem impedimentos para romper. Eu mesmo já vivi e vivo impedimentos também. Hoje nós vamos pensar então, não apenas naquilo que tem nos impedido de romper, e o que nós vamos fazer com esses impedimentos, porque Deus tem interesse no seu e no meu rompimento. Amém? Nós vamos pensar o que tem nos impedido, mas vamos também aprender estratégias de como romper. Deus tem interesse nisso. Por isso Ele trouxe para você e para mim essa palavra. Todos com seu esboço? Alguém não pegou o seu esboço? Precisa pegar? Aqui, ó. Débora. Cadê, gente? Tá ali a Dani. Débora aqui, tem a Dani. Dani pastora. Wendel e Carol. Tem a Carol do Luca. O Wendel do menino, Lucas da Carol, a Joane, que essas duas resolveram ter o mesmo nome. Aí olha só pra mim, embola, porque tem o Wendel da Carol e tem o Lucas da Carol, de maneira que o Wendel e Lucas são da Carol. Pronto, tá decidido. Vamos juntos? Primeiro, para romper do medo para a ousadia, faça mesmo com medo. Faça mesmo com medo. Deixa eu te dizer uma coisa: o medo é um grande impedimento. Nós já aprendemos sobre isso. O medo, ele paralisa. Então muitas vezes nós não ousamos porque temos medo. E nós precisamos, Deus está falando com gente aqui, que precisa vencer o medo e romper na ousadia que Deus já lhe deu. Quero dizer para vocês, como testemunho pessoal, que houve um tempo da minha vida que eu entrei numa vibe de medo de viajar de avião. Mas não era assim, mas isso todo mundo tem um estresse. Só que o meu era um medo que me paralisou por alguns anos. Começou com um estresse, um desconforto, e eu fui acreditando e tomando para mim, de maneira que eu vivi alguns anos, Deus me entregando algumas viagens de crescimento, e eu dizia, não vou não. Eu criava situações para não ir, porque eu tinha medo, e eu não conseguia enfrentar aquela situação. Em 2019, o Senhor me trouxe essa realidade como consciência. Eu pedi perdão ao Senhor e comecei a vencer e a romper. Fui para o Inspire, já estou com a minha passagem do Inspire do ano que vem, em nome de Jesus, comprada. Mas eu não deixei de ter medo, queridos. E talvez você ouça essa palavra e diga, pô, então quando eu sair daqui eu não vou mais ter medo do que antes me amedrontava. Provavelmente você vai continuar com medo. Porque o que Deus quer de nós é que nós creiamos na sua palavra, para nós agirmos por fé, fazendo mesmo com medo. Essa é a forma de romper do medo para a ousadia. O que é que te amedronta, que Deus já te mandou fazer? Eu não consigo porque eu tenho medo. Pois então, faça mesmo com medo. Porque a palavra, ela diz para nós assim, 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Já há um espírito liberado da parte de Deus, de poder, amor, autocontrole, ousadia sobre você e sobre mim, para nós fazermos mesmo quando tivermos medo. A questão não é deixar de ter o medo, a questão é enfrentar o medo para romper. Quando Gideão foi chamado, ele disse para o Senhor, ele estava inclusive, no dia que ele foi chamado, um dos valentes de Deus, ele estava escondido. E ele disse para Deus, mas eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor de todas, não, eu acho que está errado esse negócio. O Senhor olha para ele e diz assim, vai, homem valente. Será que Deus não sabia do medo que ele sentia? Mas o que Deus estava dizendo é que eu tenho um espírito de valentia para te entregar. Se você crê, você é esse homem valente, porque eu creio que você é. Deus olha para nós e diz, façam, mesmo com medo. Se é o Senhor que está te mandando, comece a romper em ousadia, em nome de Jesus. Para romper, número 2, da religiosidade para o quebrantamento, expresse o seu amor e a sua gratidão. Eu não estou falando de sinta o amor e gratidão, porque você pode sentir tudo e não expressar nada. Você pode sentir tudo e dizer, não, mas eu estou sentindo, ninguém está aqui dentro para saber, e é uma verdade. Mas Deus espera de nós a expressão daquilo que nós sentimos por Ele. E eu vou te dizer que na palavra, Ele mesmo elogia alguém que se expressou em amor e gratidão. A palavra vai dizer, Lucas 7, versículo 38. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela os secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Nós conhecemos essa história. É a narrativa a respeito de uma mulher que entrou na casa de um fariseu durante um jantar. Uma casa em que tinha muitas pessoas, mas ela entrou com o seu coração quebrantado. Ela chora, ela se prostra, ela lava os pés de Jesus daquela forma. Mas havia ali também os religiosos. Porque a religiosidade é exatamente essa atitude de dizer, ah não, eu fico aqui no meu controle. Ai, de criticar quem se expressa. E nós estamos aqui para romper e não para ficar engessado nem engessando os outros. Por isso, para romper da religiosidade para o quebrantamento, expresse o seu amor e a sua gratidão. Como? Ah, mas eu não sei fazer como você. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer que você faça como eu, nem como seu irmão. Ele quer que você expresse como você sabe expressar. É do seu jeito. É com o seu jeito. É com a sua forma. Cada um de nós aqui tem a sua forma e expressa de um jeito diferenciado, mas Deus conhece o nosso coração. E o que Ele deseja é ver a expressão de amor e gratidão do nosso coração. A Bíblia conta a história de muitas pessoas que ficaram engessadas com a religiosidade e muitos que se quebrantaram também. Conhecemos Marta e Maria. Sabemos que Marta ficou embaralhada com tantas coisas. Maria deixou tudo e foi expressar a sua devoção. Eu não vou cuidar de nada agora, eu vou me sentar para eu ouvir. Jesus olha para ela e diz, olha, escolheu a melhor parte. Nós conhecemos a história de Davi e Mical. Davi está diante ali do seu povo, ele é o rei. Mas ele está tão grato, ele ama tanto esse Deus, que deixou ele trazer de volta a arca de Deus para o meio de Israel, que ele começa a dançar. E não o bastante dançar, ele diz, não, essas roupas de rei estão me atrapalhando. Ele tira as suas roupas de rei e ele dança ainda mais exageradamente. Mica olha para ele e diz, papel, hein? Papelão esse. Não parece nem rei. Tu não está vendo que isso é ridículo? E a resposta de Davi precisa ser a nossa resposta, pois eu me faria ainda mais desprezível se o meu Senhor me pedisse. Sabe, gente, nem todo mundo vai nos entender. Às vezes algumas expressões nossas, particulares, parecem ridículas para os outros. Mas a quem nós estamos querendo agradar? Deixa que achem. Expresse o seu amor. Expresse a sua gratidão do jeito que Deus manda você expressar. E você vai vencer e romper da religiosidade para o quebrantamento. Amém? Quantos estão comigo aí? Digam amém. Glória a Deus. Para romper do natural para o sobrenatural. Perdão, faltou um texto. Vamos lá. Antes da gente fazer outro rompimento. Lucas 7,47, vem o elogio de Jesus para aquela mulher. Eu lhe digo, e aí Jesus está falando com o dono da casa, que estava ali muito bem postado, religiosamente comportado, mas Jesus olha para ele e diz assim para ele, olha, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou, expressou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, e ele falava com aquele homem, demonstra pouco amor. Jesus não estava falando de sentir amor, mas de demonstrar. Vamos romper da religiosidade para o quebrantamento. Para romper agora sim, do natural para o sobrenatural. Confie em Deus e abra mão do controle. Confie em Deus e abra mão do controle. 1 Reis capítulo 18, os versículos 37 e 38. Está dentro de uma narrativa que aconteceu com o profeta Elias. E o profeta Elias, diante de 450 adoradores de Baal, faz uma oração. Ele se apresenta ao rei e ele diz ao rei, olha, Deus não está se agradando dessa adoração que está sendo feita a Baal. Faz o seguinte: chama todo o povo, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Azerá, e vamos nos reunir em tal lugar, tal dia. E quando chega nesse lugar, Elias entra em um duelo. E ele diz àquelas pessoas que estão ali: se ele é Deus verdadeiro, ele vai se manifestar. E ele faz essa oração, ele diz assim: ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, e estás buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, queridos, no mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão, e secou até a água da valeta. Elias tinha dito: construa um altar para o seu Deus. Eu vou construir para o meu Deus. Molhem o sacrifício. Ou melhor, para esse aqui, vocês clamem ao seu Deus para ele mandar fogo e queimar. E a Bíblia diz que esses profetas clamaram da manhã até de tardezinha, não aconteceu nada. E Elias disse assim: aqui eu vou molhar. E molhou, encharcou, encharcou de água, não foi de álcool não. E orou. Sabe, para romper do natural para o sobrenatural, a gente não tem domínio das coisas. Por isso é preciso confiar em Deus, abrindo mão do controle. A oração de Elias foi: Deus, é contigo agora. O que você me pediu para fazer, eu fiz. O altar está construído, está o povo todo aqui, estão aqui esses profetas, estou eu. Para que todos saibam que tu és Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante. Você quer romper do natural para o sobrenatural? Eu convidei então aqui também para falar conosco um pouco a respeito disso. Esse casal que experimentou, passou por essa experiência. Num dia eles tinham tudo sob controle. No dia seguinte, todas as certezas sumiram. E eles precisaram então romper muitas vezes do natural para o sobrenatural. Luana e Roberto, vocês são os pais da Caterine, confere.
Confere.
Confere. Caterine nasceu no dia 17 de junho de 2020, com 24 semanas de gestação. 27 semanas de gestação, que corresponde a 6 meses e 1 semana. Confere. Não ouvi. Confere. Então agora nós vamos às perguntas. Vou começar primeiro com a Luana. Lu, está aqui o milagre, está aqui o casal. Qual foi o momento crucial durante todo esse processo que vocês viveram, que você percebeu, aquele momento que caiu a ficha, que a situação tinha saído do controle de vocês? E como foi que você se sentiu nessa hora?
O dia que eu percebi que tudo saiu do controle foi dia 28 de maio desse ano. Eu estava com 24 semanas de gestação, uma consulta de rotina. Eu era uma grávida normal, não hipertensa, não diabética, idade aceitável. Até aquele momento da minha gestação, nenhum risco. E na hora que eu entrei no consultório e a médica me examinou, ela falou: Ti, o colo do seu útero está aberto. A bebê vai nascer. Você vai ser internada de emergência. Se prepare. Até minutos antes de entrar na consulta, a gente tinha muitos planos, né? Fazer fotos de grávida, levar a gestação até o final, preparar o quartinho da bebê, estava tudo sob o nosso controle. Naquele momento, nós perdemos o controle absoluto. Eu percebi que a gente não tinha controle. Caterine podia nascer a qualquer momento. 24 semanas, ainda estava finalizando ali o quinto mês, entrando no sexto. Então as chances de sobreviver eram muito poucas. Naquele momento eu senti que eu perdi totalmente o controle.
Como é que você se sentiu?
Assustada, com medo. O chão parece que abre e você não sabe o que fazer. Parece que você não tem controle de nada. As coisas vão acontecer, né? Deus é quem cuida de tudo. A gente não tem... Ali era Deus, o Senhor, quem nos deu. O que aconteceu? O Senhor nos deu ela agora e o Senhor vai tomar? Não estou entendendo. Eram muitos sentimentos dentro de mim. Muitos sentimentos. Mas uma certeza absoluta que Deus estava nos guardando, cuidando da gente.
Ok, obrigada, Lu. Agora conta para nós qual foi o momento, ou como foi o momento em que você entregou o controle totalmente para Jesus.
Após esse dia, eu fui internada, fiquei muitos dias ali tomando medicação. E nós fizemos o que humanamente nós podíamos fazer. Nós fomos até o final. Eu fiz tudo, né? Usei todas as medicações diariamente, não andava, fiquei deitada. E o dia que eu entreguei totalmente para Deus foi 17 de junho, o dia que ela nasceu, o dia que eu entrei em trabalho de parto, com 27 semanas, ainda uma prematura extrema, com muito risco. A gente sabia que ela ia para a UTI a hora que nascesse. Naquele dia nós entregamos o controle, e eu lembro que quando eu ia no caminhão do centro cirúrgico, eu falava: Deus, o Senhor nos deu ela e ela é tua, eu te entrego o controle. E eu lembro de falar para ela na minha barriga: filha, a mamãe sonhou tanto com você, nós fizemos tudo o que nós podíamos, a mamãe fez tudo para que você não nascesse prematura, para que não fosse para a UTI. Eu fiz tudo, tudo que eu podia, filha. Daqui em diante é o Senhor. Deus, eu te entrego ela. Se o Senhor está permitindo que ela nasça antes do tempo, é porque o Senhor tem um plano. Ela é tua. Ela é tua. Ela vai nascer. Não há nada que eu possa fazer. E ela nasceu.
Oh, difícil. Robin, para você agora. Você como pai, qual foi o momento mais difícil na sua concepção que vocês viveram depois desse dia 17 de junho, depois do nascimento da Caterina?
Assim, na realidade foi no próprio dia 17, após o nascimento, a médica olhou para a bebê e disse assim: ela está bem. Mas nesse mesmo momento, eu não sabia o que fazer. Eu tive que ficar com a Luana e a bebê teve que ir para a UTI. E assim, os médicos fazem o que eles podem, mas só que naquele momento os médicos não sabiam exatamente o que fim iria terminar ali. Então ali eu vi que praticamente eu tava tudo fora do controle para mim.
Agora conta para nós, Rob, uma situação no meio de toda essa falta de controle de vocês, mas do controle absoluto de Deus, uma situação sobrenatural que vocês viveram nesse processo.
Ali, a bebê ela fica na UTI, controlada por aparelhos que medem a saturação, questão do oxigênio no sangue. E no dia 7 de agosto, foram fazer um exame que não foi não conclusivo, acabou acarretando alguns problemas com a bebê naquele momento. E 7 de agosto, porém dia 9 de agosto era dia dos pais. Então, nesse dia dos pais, eu estava planejando ficar o canguru, como a gente diz lá na UTI, ficar o dia dos pais todo com ela, desde de manhã até a noite. Porém, naquele mesmo momento, os médicos disseram que não podia ficar devido a toda a situação que aconteceu. Então, eu fiquei do lado dela na incubadora e comecei a lançar palavras de bênção, palavras de milagre, que ela crescesse bastante, que o pulmão amadurecesse. E naquele mesmo momento, eu percebi o quanto Deus ele tem cuidado da gente. A saturação dela começou a bater sempre 100%, 100%. Ela começou a se agitar, ouvindo os comandos que eu estava falando para ela e tudo mais. E assim, ela demonstrou o quanto Deus está sendo com a gente naquele momento. Entregando tudo nas mãos dele, o que a gente fala, ele está ouvindo. Então, ali, o nosso milagre mostrou para mim o quanto Deus é conosco.
Glória a Deus. Você pode aplaudir? igreja e como família, eu fui testemunha ocular de toda essa situação. E eu lembro que no dia 17 de junho eu recebi a notícia de que ela iria nascer, não tinha mais como esperar. E eu comecei a orar lá em casa e eu fui tomada, foi um momento sobrenatural. Eu mandei um áudio pro Rob, que eu não sei nem se ele conseguia entender o que eu dizia, de tanto que eu chorava. Porque Deus me tomou lá no pátio da minha casa e ele me mandava erguer as mãos e dizer: Espírito Santo, sopra, sopra. E para a glória de Deus, no mesmo dia à tarde, o Robertson mandou uma mensagem para mim, para nós da família, e ele dizia na mensagem: pulmãozinho perfeito. E eu dizia: Deus, como tu és tremendo. Eu não entendia muito bem o que Deus estava querendo fazer, mas ele me mandava fazer: estende a mão e declara essas palavras. E eu agi no sobrenatural, crendo que Deus estava alcançando, assim como eu sei que muitos dos irmãos, a igreja fez isso. Robertson e a Luana nos contaram que no dia dos pais, a saturação da Caterine começou a cair, e ela foi caindo, chegou a quanto, Lu? De 100, foi chegando a 15. Eu estive lá e é terrível, porque vai apitando o aparelhinho e vai mostrando. E 80, e 70, e 60, e 50. E as enfermeiras começaram a dizer: Caterine, Caterine, reage. Era assim? Caterine, reage. Caterine, reage. E a saturação ia caindo, caindo, caindo. E houve algo que Deus fez de maneira sobrenatural naquele lugar. O Robertson estava calado, mas ele deu uma palavra quando chegou em 15. Ele disse: filha, volta. E ela voltou nessa palavra. Eu sei que é louco demais para a gente entender. Não tem como a ciência explicar isso. Mas eu sei que o sobrenatural de Deus existe quando nós abrimos mão do controle. Nós rompemos para ele. Amém? Obrigada, meus queridos. Deus continue abençoando. Minha neta de vovó. Glória a Deus. Quarto. Para romper. Deixa eu me achar aqui, gente. Da indecisão para o comprometimento. O que é que você precisa fazer? Aproxime-se do altar e contemple o poder de Deus. Aquele episódio de Elias levou o povo, e olha o que diz a palavra. A palavra diz assim: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Quem é que vocês vão servir mesmo? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, então sigam Baal. Mas o povo, diz a palavra, ficou em silêncio. Sabe? Sair dessa indecisão, dessa apatia. Mas havia uma coisa: aquele povo estava no lugar certo, eles estavam próximos do altar. E eles contemplaram o poder de Deus se manifestando naquele lugar. E a palavra de Deus vai dizer mais à frente: quando o povo viu isso, todos aqueles que ficaram calados, não sabiam dizer se eles estavam com o Senhor ou com Baal, quando eles viram o poder de Deus se manifestando, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus! Sim, o Senhor é Deus! Muitas vezes nós estamos numa condição de apatia, sabe, de indecisão, não sabemos direito o que queremos, a gente vem, mas não se compromete, a gente vem, mas não se envolve. A gente está, mas nada acontece. Deus está dizendo hoje: ainda dá tempo de você romper dessa indecisão para o comprometimento. Aproxime-se do altar e contemple o poder de Deus. Aproximar-se do altar não significa só do altar físico, mas aproximar-se de tudo que Deus promove. É assim que você sai da indecisão e da apatia e vem se comprometer com o reino de Deus e com o seu Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. Último, para romper das trevas para a luz. Número 5, reconheça Jesus como Salvador. A Bíblia vai dizer, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, palavra do apóstolo Paulo, a igreja de Colossos: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Esse rompimento nós podemos fazer das trevas para a luz, mas só com Jesus. Tão somente se reconhecermos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ainda dá tempo de romper. Ainda dá tempo de sair, de romper com o natural, com a religiosidade, com o medo, com a indecisão, com as trevas, e vir para a luz, para o sobrenatural, para a ousadia, para o quebrantamento, para o comprometimento. Deus nos deu as chaves na sua própria palavra. Você ouviu uma palavra a respeito de romper, e só você sabe em que áreas você precisa romper.